Primeira parte. Exposição Bíblica, capítulo 1. As saudações de Paulo e a defesa de sua pureza. O contexto da redação da carta de 2 Coríntios. 2 Coríntios é uma carta muito pessoal e pastoral, escrita pelo apóstolo Paulo, em meio a uma relação complexa e a conflitos com a igreja de Corinto. Para compreender esta carta, é preciso primeiro observar a relação formada entre Paulo e a igreja de Corinto, bem como a situação histórica que conduziu à redação desta carta. A igreja de Corinto é uma igreja que Paulo estabeleceu durante sua segunda viagem missionária. Segundo Atos, capítulo 18. Paulo permaneceu em Corinto por cerca de 1 ano e 6 meses e pregou o Evangelho. Como resultado, formou-se uma comunidade em que judeus e gentios se reuniam para servir a Deus. Naquela época, Corinto era uma cidade comercial muito importante do Império Romano e um lugar onde diversas culturas e ideologias se misturavam. Ao mesmo tempo, era também uma cidade moralmente muito caótica. Por ser uma igreja estabelecida em tal ambiente, naturalmente surgiram diversos problemas dentro dela. Depois que Paulo deixou Corinto, surgiram dentro da igreja diversos conflitos e confusões. Ocorreram divisões dentro da igreja, com as pessoas seguindo líderes diferentes, e também surgiram problemas de corrupção moral. Além disso, houve um debate sobre como tratar os alimentos oferecidos aos ídolos, e também apareceu confusão em torno dos dons do Espírito Santo. Ademais, surgiram até mal entendidos a respeito da ressurreição dos mortos, resultando numa situação em que o fundamento de fé da igreja foi abalado. A carta que Paulo escreveu para corrigir esses problemas é exatamente 1 Coríntios. No entanto, mesmo depois de enviar 1 Coríntios, a situação da igreja não se resolveu por completo. Com o passar do tempo, surgiram dentro da igreja de Corinto pessoas que não reconheciam o apostolado de Paulo. Elas se apresentavam como líderes mais espirituais e revestidos de maior autoridade e criticavam Paulo. Afirmavam que Paulo não era um verdadeiro apóstolo e o criticavam por ser fraco ao pregar de viva voz, mas falar com firmeza somente nas cartas. Além disso, chegavam a afirmar que o fato de Paulo sofrer muitas adversidades era a prova de que ele não era um verdadeiro servo de Deus. Algumas pessoas desprezavam seu ministério, dizendo que Paulo carecia de autoridade em comparação com os apóstolos de Jerusalém. Paulo chama claramente essas pessoas de falsos apóstolos em 2 Coríntios. À medida que esses conflitos se agravavam, Paulo foi visitar Corinto pessoalmente. No entanto, essa visita tornou-se uma visita muito dolorosa. Paulo sofreu insultos públicos dentro da igreja e a igreja também não o apoiou suficientemente. Assim, Paulo retornou a Éfeso e veio a escrever uma carta em profunda tristeza. Ele diz que enviou uma carta à igreja de Corinto derramando muitas lágrimas, em grande aflição e angústia de coração. Embora essa carta não permaneça hoje na Bíblia, sabe-se que seu conteúdo repreendia fortemente as faltas da igreja de Corinto. Mais tarde, Paulo enviou Tito a Corinto para observar a situação da igreja. Algum tempo depois, ao reencontrar Tito na Macedônia, Paulo veio a receber uma notícia muito importante. Era a notícia de que a igreja de Corinto havia recebido a carta de Paulo e se arrependido profundamente, e desejava restaurar seu relacionamento com Paulo. Ao ouvir essa notícia, Paulo recebeu grande consolo. Ele confessa que Deus é aquele que conforta os abatidos, e que ele próprio também foi consolado por meio da visita de Tito. A carta escrita nesse contexto é exatamente 2 Coríntios. Esta carta tem vários propósitos importantes. Primeiro, Paulo queria explicar e defender que seu apostolado não provinha dos homens, mas se originava do chamado de Deus. Em meio aos ataques dos falsos apóstolos, ele procurou declarar claramente que seu ministério se baseava no Evangelho. Ao mesmo tempo, Paulo queria restaurar seu relacionamento com a Igreja de Corinto. Nesta carta, ele expressa seu coração e seu amor com toda a sinceridade e revela seu profundo afeto pela Igreja. Além disso, ele exorta a Igreja de Corinto a participar da oferta para ajudar os santos pobres de Jerusalém. 2 Coríntios é conhecida como a mais pessoal das cartas de Paulo. Nesta carta, revelam-se profundamente as adversidades e fraquezas do apóstolo e o poder de Deus que se manifesta dentro dessa fraqueza. Também se registram sinceramente qual é a diferença entre um verdadeiro apóstolo e um falso apóstolo. Como deve ser o coração de um ministro que serve ao Evangelho e como deve ser a relação entre a Igreja e o apóstolo. Paulo não esconde suas fraquezas, mas antes confessa que o poder de Deus se manifesta plenamente dentro dessa fraqueza. Ele diz que a graça de Deus é suficiente, e que o poder de Deus se revela com maior clareza na fraqueza humana. Pode-se dizer que esta confissão é a mensagem central que atravessa toda 2 Coríntios. O chamado do apóstolo e o início do Evangelho. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a Igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 2. O capítulo 1 de 2 Coríntios não é uma carta que começa com uma expressão pessoal de emoções do apóstolo Paulo, ou com uma simples autodefesa. Este capítulo desempenha o papel de uma introdução importante, mostrando como o Evangelho da Água e do Espírito une em um só o ministério do apóstolo, a fé dos santos e o sentido do sofrimento e do consolo. Paulo declara claramente o fato de que o Evangelho não promete às pessoas uma vida confortável, mas que a salvação já consumada é o poder que torna uma pessoa inabalável mesmo em meio ao sofrimento. Apresentando-se, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Esta expressão não é uma simples saudação, mas palavras que declaram o fundamento de seu apostolado. Naquela época, havia dentro da Igreja de Corinto pessoas que duvidavam do apostolado de Paulo. Mas Paulo não começou de modo a defender-se a si mesmo. Ele não colocou o fundamento de seu apostolado no reconhecimento humano ou na aprovação da Igreja, mas na vontade de Deus. Vista sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, a função do apóstolo, a condição do crente e a razão da existência da Igreja já estão todas determinadas por Deus antes de qualquer avaliação humana. A salvação não é feita pelo consentimento ou pela decisão humana. Antes, Jesus Cristo tomou sobre si a transferência dos pecados do mundo ao ser batizado por João. Recebeu o juízo do pecado na cruz. Ressuscitou da morte e tornou-se o Salvador daqueles que creem. Portanto, o apostolado de que Paulo fala também deve ser entendido não em qualificações ou reputação humanas, mas dentro do ministério do Evangelho designado por Deus. O consolo de Deus revelado em meio à tribulação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 7. Paulo louva a Deus e confessa: Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Esta palavra não é uma promessa de que a tribulação desaparecerá da vida do crente, mas uma palavra que mostra como o consolo de Deus se torna realidade em meio à tribulação. O fato importante aqui é que o consolo não vem por meio da remoção da tribulação. O Evangelho da água e do Espírito não promete às pessoas uma vida sem sofrimento. No entanto, porque este Evangelho dá a certeza de que o problema do pecado e do juízo já terminou, ele impede que o crente desmorone mesmo em meio à tribulação. A palavra porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, declara isso. Este sofrimento não é um castigo. O sofrimento que um crente experimenta não é o preço do pecado. O pecado já foi transferido quando Jesus foi batizado por João, e o juízo desse pecado terminou na cruz. Portanto, a tribulação que os santos experimentam não é o preço para obter a salvação, mas o lugar onde o Evangelho da água e do Espírito é testemunhado no mundo. O consolo de que Paulo fala vem precisamente da certeza desse Evangelho. Que grande preço de sofrimento é a obra de pregar o Evangelho! Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 a 11. Ao observar o ministério missionário do apóstolo Paulo, podemos saber claramente que grande preço de sofrimento a obra de pregar o Evangelho paga. Paulo experimentou inúmeros sofrimentos e perseguições no processo de pregar o Evangelho, mas suportou todos eles e testemunhou o Evangelho até o fim. Primeiro, Paulo experimentou perseguição e dor física muitas vezes. Ele fala de seu sofrimento em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 25 desta maneira: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez, apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite, e um dia, passei na voragem do mar. Esta palavra mostra que Paulo experimentou não simples dificuldades, mas sofrimentos extremos que ameaçaram sua vida muitas vezes. Além disso, ele experimentou ser preso muitas vezes. Por causa da pregação do Evangelho, foi preso e sofreu perseguição em muitas regiões. Em Atos dos Apóstolos, registram-se o episódio de ser preso no cárcere de Filipos e o episódio de ser preso em Jerusalém e escoltado a Roma, entre outros. Mesmo assim, Paulo não parou a obra de pregar o Evangelho. Paulo empreendeu seu ministério missionário em meio a perigos incessantes. Ele pregou o Evangelho em diversas situações, tais como perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre seus próprios patrícios, perigos entre os gentios, perigos no deserto e perigos no mar. Isso está registrado em detalhe em 2 Coríntios capítulo 11. Ademais, ele sentia não apenas dor física, mas também um grande peso no coração. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ele não apenas viajava e pregava, mas tinha o coração de um pastor que cuidava das igrejas e se preocupava com a fé dos santos. A razão pela qual Paulo pôde continuar seu ministério missionário mesmo em meio a tais sofrimentos era clara. Era porque ele cria que o Evangelho era sua missão e a obra confiada por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Além disso, Paulo cria que os sofrimentos presentes não podiam ser comparados com a glória que seria revelada no futuro. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em última análise, a vida do apóstolo Paulo mostra o fato de que a obra de pregar o Evangelho não é um caminho confortável, mas uma missão acompanhada de muito sacrifício e sofrimento. No entanto, ele não temeu esse sofrimento. Era porque ele cria que o Evangelho é o poder de Deus que salva as pessoas, e que dedicar sua vida a essa missão é a coisa mais valiosa. Portanto, o ministério missionário de Paulo pode ser chamado não de simples atividade, mas de uma história de dedicação, em que ele suportou o sofrimento e dedicou sua vida pelo Evangelho. Paulo explica o poder do Evangelho por meio de sua própria experiência. Falando da tribulação extrema que sofreu na Ásia, ele confessa: tivemos a sentença de morte. Esta confissão não é uma simples expressão emocional, mas mostra que ele realmente experimentou o sofrimento a ponto de sentir uma ameaça à sua vida. No entanto, Paulo explica claramente o sentido daquela tribulação, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O cerne aqui é a fé na ressurreição. O Evangelho da água e do Espírito não é simplesmente uma mensagem da remoção do pecado, mas mostra a estrutura da salvação consumada por meio de todo o ministério de Jesus Cristo. Ao ser batizado por João, Jesus tomou sobre si os pecados do mundo, levou o preço desses pecados na cruz e, por meio de sua ressurreição da morte, essa salvação foi completamente confirmada. Portanto, Paulo diz com certeza: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Esta confissão mostra o tempo verbal da salvação consumada, que inclui todo o passado, o presente e o futuro. A consciência do apóstolo e a glória mútua conduzida pela santidade e pela graça de Deus. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas, na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. E espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 12 a 14. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 12 a 14. O apóstolo Paulo explica com que coração e atitude ministrou quando pregou o Evangelho e serviu a igreja. No centro desta palavra estão contidas a santidade de Deus, a graça de Deus, a consciência do apóstolo e a relação de tornar-se glória um do outro. Primeiro, Paulo diz que seu ministério foi realizado com a santidade e a sinceridade de Deus. Ele declara claramente que não fez a obra de pregar o Evangelho com cálculo humano ou métodos mundanos. Aqui, a expressão não com sabedoria humana significa que ele não ministrou com astúcias humanas ou meios mundanos. Paulo não colocou o padrão de seu ministério nas pessoas, mas na santidade e na sinceridade diante de Deus. Isso mostra que o ministério de pregar o Evangelho deve ser realizado não pela capacidade ou estratégia humana, mas dentro da vontade e da santidade de Deus. Além disso, Paulo confessa que seu ministério foi realizado pela graça de Deus. Ele diz que o fato de poder pregar o Evangelho e servir a igreja não se deveu à sua própria capacidade, mas à graça de Deus. Paulo havia sido anteriormente uma pessoa que perseguia a igreja, mas foi transformado pela misericórdia de Deus e pela graça da salvação para empreender a missão de apóstolo. Por isso, ele não se gloria de seu próprio ministério, mas confessa que ele é o resultado da operação da graça de Deus. Junto com isso, Paulo fala do testemunho de sua consciência. Ele diz que sua consciência está limpa diante de Deus. Isso significa que ele não enganou a igreja nem ministrou com um coração falso. O que era importante para Paulo não era a avaliação das pessoas, mas a consciência e a honestidade diante de Deus. Ele diz que não houve nada oculto ou enganoso enquanto pregava o Evangelho, e que não agiu com nenhuma outra intenção além daquilo que os santos leem e sabem. Por fim, Paulo fala da relação de tornar-se glória um do outro. Ele diz que, no dia do Senhor Jesus, isto é, no dia do Senhor, espera que os santos da igreja de Corinto se tornem a glória de Paulo, e que Paulo se torne a glória deles. Isso significa não uma glória mundana, mas uma glória espiritual de alegrar-se um no outro dentro do Evangelho. Paulo desejava uma relação em que ele se alegrasse ao ver firmes na fé os santos a quem pregou o Evangelho, e em que os santos também se alegrassem por terem vindo a conhecer a Deus por meio do ministério de Paulo. Em última análise, esta palavra mostra um princípio importante do ministério do Evangelho. O ministério do Evangelho deve ser realizado na santidade e na sinceridade de Deus, e deve ser empreendido não com sabedoria humana, mas com fé que crê no Evangelho da água e do Espírito de Deus. Além disso, esse ministério deve ser realizado com uma consciência limpa diante de Deus e, no fim, dá fruto como uma relação de alegrar-se e gloriar-se um no outro dentro do Evangelho da água e do Espírito. Esta era a verdadeira relação do Evangelho que Paulo desejava formar com a igreja de Corinto. Explicando seu ministério, Paulo diz o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas, na graça divina, temos vivido no mundo. Esta palavra não é simplesmente uma declaração que enfatiza a moralidade pessoal. A sinceridade de que se fala aqui significa a pureza do Evangelho. Paulo não pregou um Evangelho que pregasse apenas a cruz, omitindo o ministério em que Jesus teve os pecados do mundo transferidos sobre si ao ser batizado por João. Ele também não alterou a mensagem para agradar as pessoas. Tampouco embrulhou o Evangelho com retórica religiosa, sem o testemunho da palavra do Evangelho da água e do Espírito. Ele pregou a palavra do Evangelho da salvação consumada por Deus exatamente como ela é. A razão pela qual Paulo podia ter confiança não era sua própria capacidade, mas a fé de que a salvação se revela claramente quando a palavra do Evangelho da água e do Espírito é a verdade. A consciência do apóstolo não é uma consciência que afirma a própria justiça, mas uma consciência que brota da convicção de que a palavra de Deus do Evangelho da água e do Espírito é a verdade. A promessa de Deus confirmada em Cristo e o plano fiel do apóstolo, com esta confiança, resolvi ir, primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei, porventura, agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim, simultaneamente, o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 15 a 20. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 15 a 20, ao explicar seu ministério apostólico e seus planos de viagem, o apóstolo Paulo revela que, no centro deles, estão a promessa de Deus confirmada em Cristo e o coração fiel do apóstolo. Esta palavra é uma parte importante em que Paulo explica, juntos, os princípios de seu ministério e a essência do Evangelho, a fim de desfazer os mal-entendidos das pessoas. Primeiro, Paulo diz que seu plano em relação à igreja de Corinto era dar graça aos santos. Ele queria visitar a igreja de Corinto duas vezes, para que tivesseis um segundo benefício. Isso mostra que Paulo não fez simplesmente planos de viagem, mas tinha um plano pastoral de edificar a fé dos santos e dar-lhes benefício dentro do Evangelho. No centro do plano de Paulo estava sempre o benefício espiritual dos santos. No entanto, quando o plano de visita de Paulo mudou, algumas pessoas pensaram que Paulo falava levianamente ou agia de modo caprichoso. Por isso, Paulo explica que seu plano não provinha de sabedoria carnal ou de capricho. Ele diz, de sorte que haja em mim, simultaneamente, o sim e o não, deixando claro que seu ministério não foi realizado por cálculo humano ou por uma atitude leviana. O ministério de Paulo não era um plano mundano, mas um ministério baseado na vontade de Deus e na verdade do Evangelho. Em seguida, Paulo fala de uma verdade mais importante. Trata-se da fidelidade de Jesus Cristo, que é o centro do Evangelho. Paulo diz que Jesus Cristo, que foi pregado por ele, por Silvano e por Timóteo, não se tornou sim e não. Isso significa que não há contradição nem capricho em Cristo. Os planos de uma pessoa podem mudar, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o centro da verdade e da fidelidade imutáveis. Aqui, Paulo explica uma verdade mais profunda do Evangelho. Ele diz que, por mais numerosas que sejam as promessas de Deus, todas se tornam, sim, em Cristo. Isso significa que todas as promessas que Deus deu à humanidade foram, em última análise, cumpridas por meio de Jesus Cristo. A salvação e a graça prometidas por Deus foram certamente realizadas em Cristo. Porque essa promessa foi cumprida, ele diz que os santos vêm a dar glória a Deus com o Amém. Aqui, Amém significa a resposta de fé que crê e aceita a promessa de Deus e a palavra do Evangelho no coração. Deus cumpriu a promessa em Cristo, e os santos respondem a essa promessa crendo na palavra de Deus e dando glória a Deus. Em última análise, esta palavra mostra dois fatos importantes. Um é que o ministério do apóstolo Paulo não foi leviano nem caprichoso, mas um ministério fielmente realizado diante de Deus. O outro é a verdade do Evangelho de que todas as promessas de Deus foram certamente cumpridas em Jesus Cristo. Portanto, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 15 a 20. É uma palavra que enfatiza o fato de que o centro do ministério do Evangelho não é o plano de uma pessoa, mas a promessa de Deus cumprida no Cristo imutável. E os santos que creem nessa promessa vêm a viver uma vida de dar glória a Deus respondendo com o Amém. Dentro da igreja de Corinto, havia também a crítica de que as palavras de Paulo eram dignas de desconfiança quanto à mudança de seus planos de viagem missionária. No entanto, Paulo vai além da questão dos planos humanos e explica a essência da promessa de Deus. A declaração, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, é o seu cerne. Os planos de uma pessoa podem mudar conforme a situação. No entanto, o Evangelho não muda. A razão é que a salvação não é uma promessa humana, mas um acontecimento que Deus já realizou. Ao Jesus receber o batismo de João, ele teve os pecados do mundo transferidos sobre si, e o juízo desses pecados foi concluído na cruz. Ao ressuscitar da morte, a salvação daqueles que creem foi confirmada. Portanto, o Evangelho da água e do Espírito não é uma mensagem que apresenta uma possibilidade, mas uma declaração da salvação de Deus que já foi cumprida. Todas as promessas que Deus fez em Cristo são um sim já cumprido, e sobre essa promessa a fé dos cristãos se firma. A confirmação de Deus, que nos estabelece firmemente em Cristo e nos sela com o Espírito Santo. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 a 22. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 a 22, é uma palavra que mostra muito claramente como Deus sustenta e confirma aqueles que creem no Evangelho. Neste texto, Paulo explica o fato de que a fé dos santos não é mantida pelo esforço ou pela vontade humana, mas é estabelecida pela obra e pela confirmação de Deus. Primeiro, Paulo diz, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. O que é importante aqui é a expressão em Cristo. A base para que a fé dos santos se torne firme não está nos homens, mas na obra de salvação de Deus que está em Jesus Cristo. Porque Deus estabelece o santo sobre o Evangelho da água e do Espírito que está em Cristo. A fé deles não se abala e pode tornar-se firme. Além disso, Paulo diz que Deus nos ungiu. Na Bíblia, a unção tem o sentido de que Deus separou determinada pessoa para um propósito e uma missão especiais. No Antigo Testamento, reis, sacerdotes ou profetas eram ungidos e estabelecidos como pessoas que pertenciam a Deus. Paulo está dizendo que Deus também ungiu espiritualmente os santos e os estabeleceu como um povo que pertence a Deus. Em seguida, Paulo diz que Deus nos selou. O selo era uma marca de confirmação que indicava posse e autoridade na sociedade antiga. O fato de Deus ter selado os santos significa que ele confirmou que eles são pessoas que pertencem a Deus. Isso mostra que a salvação não é uma declaração humana, mas uma obra confirmada por Deus. E Paulo diz que Deus deu o Espírito Santo em nosso coração como penhor. Aqui, a palavra penhor tem o mesmo sentido de um sinal ou garantia que promete com certeza aquilo que se cumprirá no futuro. Ao dar o Espírito Santo em nosso coração, Deus deu uma garantia certa da salvação e do reino de Deus que se cumprirão no futuro. Resumindo esta palavra, aparecem quatro obras importantes que Deus realizou para os santos. Primeiro, ele estabeleceu firmemente a nossa fé em Cristo. Segundo, derramou sobre nós a unção espiritual e nos estabeleceu como pessoas que pertencem a Deus. Terceiro, selou-nos e confirmou que pertencemos a Deus. Quarto, deu o Espírito Santo em nosso coração e se pôs como garantia da salvação que se cumprirá no futuro. Em última análise, esta palavra mostra que a salvação e a fé dos santos não são mantidas pelo esforço humano, mas são uma obra que o próprio Deus estabelece e confirma. Deus estabeleceu firmemente a fé dos santos em Cristo, selou-os com o Espírito Santo e deu, por meio do Espírito Santo, uma garantia certa da salvação. Portanto, ele capacitou os santos a viver com fé, dentro da confirmação da salvação que Deus realizou, mesmo num mundo que se abala. O cuidado pastoral do apóstolo e o coração de serviço para encher de alegria os santos. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria. Porquanto, pela fé, já estáis firmados. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 23 a 24. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 23 a 24. O apóstolo Paulo explica a razão pela qual não foi novamente a Corinto, mostrando um coração de pastor e uma atitude de serviço para com os santos. Nesta palavra, revela-se bem como Paulo tratava a igreja e com que coração ministrava. Primeiro, Paulo diz que adiou sua visita por causa de seu coração que poupa a igreja de Corinto. Ele diz: para vos poupar, não tornei ainda a Corinto, porque havia naquela época diversos problemas e conflitos na igreja de Corinto. Era uma situação em que Paulo teria de dar forte repreensão e exortação se visitasse novamente. No entanto, por causa de seu amor pelos santos, Paulo adiou sua visita por um tempo, a fim de não lhes dar um peso maior. Isso mostra que Paulo não era simplesmente um líder que exerce autoridade, mas tinha um coração de pastor que procurava poupar e proteger os santos. Além disso, Paulo diz que não é uma pessoa que tenta dominar a fé dos santos. Ele diz: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Aqui, Paulo deixa claro que não está tentando suprimir ou dominar os santos com a autoridade de apóstolo, mas está realizando um ministério de edificar e ajudar a fé deles. Paulo mostra que um verdadeiro líder espiritual não é uma pessoa que decide a fé de alguém em seu lugar, mas uma pessoa que ajuda os santos a se firmarem na fé diante de Deus. E Paulo diz que o propósito de seu ministério é ajudar a alegria dos santos. A palavra "somos cooperadores de vossa alegria" significa que a razão pela qual Paulo serve à igreja é dar alegria espiritual aos santos. Isso porque uma vida vivida no Evangelho não é uma vida arrastada à força, mas uma vida que desfruta de alegria dentro da graça de Deus. Paulo estava realizando um ministério de ajudar os santos a desfrutar de alegria e liberdade no Evangelho. Por fim, Paulo reconhece que os santos são pessoas que já estão firmadas na fé. Ele diz: pela fé, já estáis firmados. Isso mostra que Paulo não vê os santos meramente como pessoas imaturas, mas os respeita como povo de Deus que está firmado sobre a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Por meio desta palavra, podemos ver as características do ministério de Paulo. Ele não era um líder que tentava dominar a igreja, mas um pastor que cuidava dos santos com amor. E não era uma pessoa que tentava suprimir a fé dos santos, mas um ministro servidor que edificava a fé e a alegria deles. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 23 a 24 mostra como é o coração do apóstolo. É o coração de um pastor que poupa os santos, respeita a fé deles e serve para edificar a alegria deles. Pode-se dizer que é justamente este coração a verdadeira atitude pastoral necessária para um ministro que prega o Evangelho.